Sr. Presidente, senador Mazinho do Cavalcante, eu quero no dia de hoje, na verdade, falar dessa data simbólica e histórica, que muitos contestam, porque dizem que não houve a verdadeira abolição. Claro que não houve a verdadeira abolição do povo negro, mas foi importante, sim, a assinatura no dia 13 de maio da liberdade. Só pela palavra liberdade, para mim, já tem uma força muito grande, né? Me lembro da canção que disse: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Mas falarei em seguida no meu pronunciamento. E antes, senhor presidente, eu queria cumprimentar aqui a Justiça. Folha de São Paulo: liminar garante revisão para 131 mil aposentados. Justiça obriga o INSS a seguir decisão já tomada do Supremo Tribunal Federal e garantir os pagamentos em 90 dias. O aumento médio dos benefícios, limitados ao teto de 1988 e 2003, é de R$ 184,00, mas é importante, sim, para os aposentados. Nas diferenças, eles vão receber até R$ 11.586,00. Resumindo, a Justiça Federal em São Paulo concedeu liminar, obrigando o Instituto Nacional de Seguro Social a pagar, em no máximo 90 dias, a revisão a cerca de 131 mil aposentados e pensionistas que tiveram o benefício concedido entre 88 e 2003, porque foi usado um teto diferente para quem paga e para quem recebe. Parabéns a essa decisão da Justiça de São Paulo. Senhor presidente, eu que venho muitas vezes aqui na tribuna e cobro, faço para alguns maus entendedores críticas duras, mas não são críticas duras. Eu, na verdade, quando venho à tribuna, procuro usar esse espaço como alguém que quer dar um alerta sobre situações mal resolvidas. E, nesse momento, senhor presidente, eu quero cumprimentar a presidenta Dilma pelo decreto assinado ontem à noite. Eu mesmo, alguns meses atrás, vim aqui e dizia: não dá para continuar. A Argentina está boicotando os produtos que vão do Brasil para aquele país. Muito bem. A presidenta Dilma tomou ontem a decisão que tinha que tomar. Brasil econômico. Brasil freia importação de carros e bate de frente com a Argentina. Era preciso tomar uma posição. Folha de São Paulo: Dilma enviou 3 avisos à Casa Rosada e que nada fez. Antes de adotar licenças prévias para importação de carros, medida que atinge os exportadores argentinos, o governo Dilma mandou 3 comunicados à Casa Rosada. Neles, expressava o nosso governo a grave preocupação pela retenção de produtos brasileiros nas alfândegas daquele país. Não houve sequer resposta do governo argentino. Além de chocolates e ovos de Páscoa barrados, há uma série de licenças não automáticas impostas pela Argentina. Há mais de 400 produtos que prejudicam os brasileiros. Segundo fontes do nosso governo, a maioria não foi analisada no prazo de 60 dias, como determinava e como determina a Organização Mundial do Comércio. A atitude afetou a indústria brasileira, que vende à Argentina máquinas agrícolas, eletrodomésticos, tratores, pneus e outros. Nessa semana, expirou o prazo de análise de outras 200 licenças, não automáticas. Enfim, a Argentina faz boicote a 600 produtos brasileiros. E, por isso, a posição correta da presidenta Dilma. Geladeiras voltam a ser alvo de restrição, junto com fogões e máquinas de lavar. Produtos estão retidos lá na alfândega da Argentina, senador Romero Jucá. Por isso, eu destaco aqui a posição da nossa presidenta. Está aqui destaque no estado de São Paulo. Aí, uma outra matéria que eu achei aqui interessante, que eu quis destacar na mesma linha. Brasil retalha a Argentina. Mas não é o nosso jornalista que estão dizendo. O Ministério do Desenvolvimento impôs barreiras contra importação de cargos e autopeças de pneus como medidas do governo brasileiro, correta, mata duas coelhos numa só cajadada. Primeiro, responde à posição da Argentina, que estava boicotando os produtos brasileiros. Mas é essa aqui que eu queria ler. Medida, diz ela, vou dizer quem, é um atentado ao diálogo, diz a Argentina. Em um comunicado emitido na noite de ontem, a ministra da Indústria da Argentina, Débora Jorge, criticou a medida brasileira, que complicaria a entrada de automóveis argentinos no Brasil, e acusou a nós, brasileiros, de atentar contra o diálogo natural. Quem está atentando contra o diálogo natural são eles. E aqui eu li, senador Romero Jucá, que o nosso governo enviou 3 pedidos, 3 avisos, eles nem sequer responderam. Teve um momento que nós tivemos que agir. Bom, se vão trancar os nossos produtos lá, nós vamos trancar os de vocês aqui. Por isso eu quero cumprimentar a presidenta Dilma. Doutor Romero Jucá, com a sua presença, eu lhe confesso que ontem eu fiz aqui um pronunciamento sobre a questão dos autistas e não sabia quem tinha feito o requerimento, encaminhando para uma comissão. Aí fiz o pedido para ver, eu disse que ia conversar com Vossa Excelência e pedir a relatoria na Comissão de Ações Sociais para que a gente possa votar, mediante acordo, o projeto dos autistas. Então, eu faço aqui de público já o apelo à Vossa Excelência, que a gente possa votar o projeto dos autistas nesse acordo de líderes para que a Câmara possa apreciá-lo. Até porque, senador Romero Jucá, nós temos uma sessão de homenagem pedida pelo senhor Cristóvão, por mim e tantos outros. Eu digo, não há razão agora nós fazermos uma sessão de homenagem aos autistas a partir do acordo que havíamos feito, se o projeto não será mais votado. Eu aproveito a presença de Vossa Excelência.
Eu quero
o respeito que eu tenho a Vossa Excelência.
Não, claro, senador Paim. Eu quero fazer duas observações. A primeira delas é dizer que Vossa Excelência trata da questão da relação do Brasil com a Argentina. Eu acho que o governo brasileiro, a presidenta Dilma, marcou uma posição correta, né, dentro de uma conjuntura que estava se vivendo de abusos e de ações inexplicáveis do lado do governo argentino, e, portanto, o governo brasileiro tinha que se posicionar à altura, se posicionou, e eu espero que com esse posicionamento se retome o diálogo em igualdade de condições e os produtos brasileiros parem de sofrer as demoras e os problemas que Vossa Excelência e os senadores do Rio Grande do Sul relataram aqui diversas vezes nesse plenário. Não foi uma nem duas vezes que eu vi Vossa Excelência, já vi o senador antes Zambiasi, agora a senadora Ana Amélia, o senador Pedro Simon, falando e reiteradas vezes dos problemas que estavam ocorrendo nas alfândegas, no ingresso dos produtos, na demora, na perda, inclusive da questão dos modelos de máquinas agrícolas, calçados, né, modelo de coleções que estavam se vencendo e as coleções não adentravam no país. Então, tudo isso eu acho que está correta a posição do governo brasileiro. Na questão do projeto dos autistas, eu fui solicitado como líder do governo pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que gostaria de apresentar algumas colaborações, porque se trata de um projeto, segundo o Ministério, que tem algumas ramificações e complexidades com o Ministério, e eles gostariam de fazer algumas sugestões ao projeto. Então, eu pedi que tramitasse a Comissão de Assuntos Sociais.
Eu assumi a relatoria.
Que é uma comissão específica também sobre o assunto, quer dizer, uma comissão que trata de questões sociais, e eu espero que rapidamente o Ministério do Desenvolvimento Social possa se posicionar, Vossa Excelência é o relator, possa acatar ou não, possa debater, pelo menos, as questões levantadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e, efetivamente, se possa contribuir para melhorar o projeto. Qual é a minha objetividade nisso? É aprovar um projeto que possa ser exequível do lado do Executivo. Exatamente para que não se use depois a desculpa de que o projeto saiu com defeito ou saiu com algum tipo de problema e que a gente não vai poder fazer determinada ação porque não foi, de certa forma, inserido da forma correta dentro da atribuição do Ministério. Então, o meu posicionamento foi muito mais de ajudar, né, a execução do projeto, a viabilidade, a realidade de um projeto que seja aprovado e seja executado na prática, porque, sem dúvida nenhuma, os autistas merecem todo o nosso carinho carinho, todo o respeito e toda a nossa prioridade. Então, a posição do governo é de melhorar, ajustar o projeto e votar rapidamente o projeto nessa casa.
Fiquei satisfeito, senador Romero Jucá, com a sua justificativa e me comprometo já com Vossa Excelência, como assumi a relatoria por indicação do senador Jaime Campos, de conversar com o Ministério para a gente ajustar as diferenças e permitir que o projeto volte ao plenário. Mas, senhor presidente, na verdade, eu pedi a Vossa Excelência que, no dia de hoje, não teria como eu não falar sobre o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, e dizia eu que é uma data simbólica e ela tem que ser lembrada. Me lembro que, quando aquela foi votada, as galerias jogaram pétalas sobre os parlamentares e também no Brasil todo, como eu disse em outras oportunidades, brancos e negros, índios, aqueles que amam a liberdade e a justiça, dançaram, cantaram e festejaram aquele momento. E nessa linha, senhor presidente, eu começo lendo um pequeno poema que eu achei muito lindo. E, em vez de ler no final, eu vou começar na abertura. Senhor presidente, o caminho se faz caminhando. Caminhante, as tuas pegadas são o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao andar. Ao andar, faz-se o caminho. E ao olhar-se para trás, vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho. Somente existem sulcos no mar. O poema é de Antônio Machado. Talvez a metáfora aqui traduz o desafio e descreve a essência do desafio que é a nossa vida. A vida é um espaço de tempo em que temos que percorrer com obstáculos que se apresentam nas mais variadas formas, seja através das dificuldades ou de belos momentos de felicidade. A vida descrita como um caminho nos ajuda, senador Wilson, a perceber que temos metas a alcançar, horizontes a atingir. Dessa forma, orientamos a nossa caminhada. Hoje, 13 de maio de 2011, 123 anos da abolição da escravatura. Eu, num exercício, olhando, como eu digo às vezes, além do horizonte, fecho os olhos para imaginar o caminho percorrido pelos descendentes de africanos até os dias de hoje. A dor, com certeza, é grande, é intensa e ainda é sentida na pele, na alma e no coração de todos aqueles que amam a justiça e a liberdade. Com os olhos fechados, eu posso ver famílias com homens, mulheres, idosos, adultos e crianças de diversas tribos e etnias sendo capturados, sendo capturadas no local da sua morada, do seu convívio, dos seus hábitos, onde lá eles tinham seus costumes. Eu fecho os olhos e vejo africanos amontoados nos porões dos navios negreiros, sem alimento, sem luz, sem água potável, sem a mínima condição de higiene, sendo que muitos não aguentaram e ali mesmo morriam durante a travessia. Mães e pais se jogando no mar, com a esperança somente de voltar para casa, de voltar naquele momento tão difícil, para a sua pátria mãe, que era a África. Eles se jogavam na água, mas não voltavam, eram tragados pelas águas. Eu fecho os olhos, senhor presidente, e sinto, sim, o peso da chibata, de dias e noites trabalhadores, de sol a sol, sem a mínima dignidade, sobre o pegolinho e construindo no dia a dia a riqueza do país. Eu fecho os olhos e vejo, por que não dizer, os meus antepassados, minha bisavó, meu bisavô, mulheres negras, crianças, sendo estupradas pelos senhores de escravos. Eu fecho os olhos e vejo negras e negras sendo marcados como gado, amarrados ao pegolinho e sendo caçados como bicho no mato pelos chamados senhores dos escravos. Eu fecho os olhos e vejo zumbi, zumbi, com nossos antepassados quilombolas sendo massacrado. Vejo os lanceiros negros do Sul, depois de lutarem heroicamente na Revolução Farroupilha contra o poder imperial, foram desarmados e foram executados, porque eles queriam que cumprisse a promessa de liberdade, ou seja, do fim da escravidão. Uns fugiram para os quilombos e outros acompanharam o general Neto para o Uruguai. Quem quiser conhecer mais a profundidade dessa história, é só assistir o filme Neto Perde Sua Alma, baseado no livro do grande Tabajara às Ruas. Isso, senhor presidente, jamais iremos esquecer. Como esquecer? Como alguém poderia esquecer se alguém lhe dissesse que a sua mãe, que a sua prima, que a sua filha, que a sua avó foi violentada? Claro que ninguém vai esquecer. Eu fecho os olhos, senhor presidente, e vejo que no pós-abolição, os negros foram jogados ao vento, mas eles resistiram. E graças à sua criatividade e espírito quilombola, resistiram e lutaram contra o isolamento social. Mas em meio a tanta amargura, tanto sofrimento e dor, podemos relatar para as nossas crianças, para os nossos jovens, que nessa data histórica, eles podem contar com este senador negro quilombola com muito orgulho aqui no Congresso Nacional. E com tantos e outros milhares e milhares de lutadores, brancos e negros, que dão a sua vida pela liberdade e pela igualdade, e por que não lembrar de Gandhi e de Mandela. Hoje é 13 de maio de 2011. Agora, não com os olhos fechados, mas com os olhos bem abertos, eu leio aqui e conclamo o Senado Federal a aprovar o PLC 180 de 2008, que não é desse senador, é da deputada Nice Lobão, que aqui nós lembramos do senador Edson Lobão e do seu filho, senador, que hoje sofreu um acidente. É ali, no projeto Nice Lobão, que se estabelece reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, sendo um percentual destinado a negros, indígenas, portadores de deficiência e, naturalmente, para os pobres. Hoje, com os olhos abertos, claro que eu conclamo o Senado Federal a votar o PL número 6, número 2 de 2006, de nossa autoria, que estabelece um fundo para a promoção da igualdade racial. Hoje, com os olhos abertos, claro que eu peço ao Senado Federal que aprove o PL 103 de 2008, que apresentei que institui o Centro de Integração Quilombola, que gosto de chamar de Quilombos do Amanhã, e que reunirá ali a arte, a educação, a história, o esporte e a cultura. Hoje, senhor presidente, com os olhos abertos, eu peço ao Senado Federal que vote também o PL 5352 de 2005, que apresentei lá em 2005 e que foi apensado ao projeto da senadora Celes, que cria o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, do grande Zumbi e da Consciência Negra. Hoje, senhor presidente, com os olhos abertos, eu, claro que peço aos ministérios, à presidência Dilma, para que regulamente os artigos do Estatuto da Igualdade Racial, que tramitou por quase 20 anos no Congresso. E graças ao apoio do presidente Lula, ele foi aprovado, sancionado, mas é preciso que ele seja regulamentado. Agora é lei, mas só vai ser efetivamente aplicado a partir da regulamentação. E eu faço aqui um apelo a todos os ministérios e a CEPIR para que se somem para a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial. Senhor presidente, espero chegar no dia 20 de novembro de 2011, já com a regulamentação dos artigos do Estatuto da Igualdade Racial. 20 de novembro, data da morte do grande líder Zumbi dos Palmares.